2025 nós iremos reinar. Glória a Deus! Eu quero que você use o teu shofar profético, que é a tua boca. E eu quero que você libere uma palavra de vida para quem está do teu lado. Eu quero que você fale assim: você é bendito sobre a terra, você é bem-aventurado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer. Fala: se prepare para um culto de avivamento. Fala: se prepare para reinar. Gente, nós temos ainda 38 dias para reinarmos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se prepare. Você tem 38 dias para viver as promessas, para ser mais que vencedor, para reinar sobre a terra. Fala: o ano não acabou não. Tem 38 dias que Deus pode fazer uma reviravolta sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. Agora pode se assentar. Que alegria imensa estarmos aqui hoje. Vamos lá, queridos. Se hoje o meu tema é princípio. Aê, já está aí, já, hoje está funcionando bem. Mas o tema que o Senhor gerou no meu coração nessa noite é princípios para reinar. Nós estamos há 38 dias para terminar o ano de 2025. Gente, esse ano voou, não voou? Gente, nós temos aí mais 5 semanas, estamos terminando o ano. Olha que coisa mais linda, como Deus é maravilhoso. Nós estamos muito felizes, porque a palavra liberada sobre nós em 2025 é que iríamos reinar. Quem aqui nesse ano já reinou? E quem ainda vai reinar nesse ano? Fala: eu vou reinar nesse ano. E queridos, eu quero hoje trazer alguns princípios que eu aprendo com um grande rei da Bíblia. E hoje eu quero estar ministrando sobre quais princípios que nós precisamos viver, esses princípios para reinar no ano de 2025 e para que 2026 venhamos viver coisas ainda maiores. Quem crê que em 2026 você viverá coisas ainda maiores? Diga glória a Deus. Quinta, sexta e sábado e domingo dessa semana, dia 27, 28, 29 e 30, quinta, sexta, sábado e domingo, nós faremos o 4x12. O que é o 4x12, queridos? Vai ser 4 dias que nós estaremos ungindo todos vocês. Então, na quinta-feira, nós vamos estar lançando o tema do ano que vem. Vamos estar entregando para vocês os alvos, as metas para o ano. E durante esses 4 dias você vai preencher. Nós vamos ungir. Então, na quinta-feira nós vamos ungir janeiro, fevereiro e março. Aí depois, na sexta, abril, maio e junho. No sábado, julho, agosto e setembro. E no domingo, outubro, novembro e dezembro. Nós vamos fazer 4 dias ungindo os 12 meses do ano. Então você não pode faltar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: quem planeja, governa. Tem uma frase que eu achei tão interessante, que eu até quero compartilhar com vocês, que eu achei muito legal. Ai, o pior é que eu acho que eu não marquei, não acredito. Vamos ver se eu deixei, não, acho que não deixei. Ai, poxa vida, gente. Tinha uma frase que falava de um presidente dos Estados Unidos, se não me engano. Ele falava assim: quem não planeja, já vai fracassar. Isso, como que é? É isso aí mesmo, gente, é isso aí. Mas resumindo, é quem não planeja já vai falhar, já vai fracassar, nem mesmo antes de tentar. Então é necessário entendermos que é muito importante termos alvos. Se nós queremos avançar, se nós queremos conquistar, se nós queremos fluir, se queremos avançar, nós precisamos planejar. E na quinta-feira nós vamos estar entregando para vocês os alvos para 2026. E nós queremos que toda a igreja esteja nesses 4 dias. Nós queremos estar ungindo vocês. Nós queremos estar liberando palavras proféticas sobre a vida de vocês, gente. Então, você estará aqui conosco, amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não pode faltar nesses 4 dias. Fala, a tua cadeira tem que estar preenchida por você. Serão 4 dias que estaremos ungindo e orando e determinando um futuro extraordinário para 2026. E na quinta-feira nós lançaremos o tema do ano de 2026. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus nos surpreendeu com o tema desse ano, de 2026. Gente, chamados para reinar já é poderoso, né? Mas em 2026 se prepare, porque o que Deus tem para vocês, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum viram, ouviram o que Deus tem preparado para você no ano de 2026. Então venha na quinta-feira, porque o que o Senhor tem preparado é extraordinário. Amém? Vamos lá então para princípios para reinar, porque ainda temos 38 dias para reinarmos. Vamos lá? Salmos 138 e 139. Eu quero ler para vocês de uma maneira bem rápida, 138 e 139, que diz assim: ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade eu me ajoelho, virado para o teu santo templo. Dou graças a ti, pois tem mostrado que teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e como o teu poder aumentastes a minha força. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tem feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem esconder de ti. Quando estou cercado de perigo, tu me dás seguranças. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometestes. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começastes. Você pode fechar os teus olhos? Vamos ler apenas Salmo 138, por causa do nosso tempo. Senhor, feche os teus olhos e eu quero orar, Pai. Nesse momento eu peço que o Senhor leve cativa a nossa mente e o nosso coração à tua palavra. Que possamos sair daqui, Pai, cheios do teu conhecimento, cheios da tua ousadia, cheios da tua sabedoria. Entregamos o ano de 2025 diante do teu altar e já começamos a orar e consagrar o ano de 2026 diante da tua presença. Senhor, nós sabemos que as nossas lutas nós ganhamos primeiramente no reino espiritual. E eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor gere em nós princípios do teu reino no nosso coração. E que possamos sair daqui entendendo que temos 38 dias para reinar sobre a terra, Pai. Obrigado pelo teu amor que nos constrange a cada manhã. E te daremos toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quando a gente vê uma oração dessa, e a gente vê uma oração de gratidão, tanto no Salmo 138 como no Salmo 139, em 2 Samuel 7 e muitas outras mais orações ao qual o salmista Davi, ele vivencia. Quando você olha uma oração dessa, você fala: uau, esse homem só teve vitórias na sua caminhada, esse homem só teve auges, esse homem, uau, ele era rei, ele era todo poderoso, uau, 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 uau. Mas a gente não sabe os desafios que Davi vivenciou também. Hoje eu quero chamar a atenção de cada um de nós, me incluindo junto, para olharmos um pouquinho da vida de Davi, mas também olharmos as atitudes que ele teve diante das adversidades, diante do dia mal que ele enfrentou. Então, primeiramente, eu trouxe para vocês algumas circunstâncias que esse homem, um homem com o coração tão cheio de gratidão, ele vivenciou. E quem sabe você está aqui pensando assim: nós estamos no mês da gratidão, mas só é grato pessoas que estão vivendo o auge da sua vida. Como ser grato diante do dia mau? Mas nós vamos ver a vida de Davi, um homem que teve muitos dias maus na sua caminhada, mas a essência dele sempre foi a gratidão. Vamos lá então? Primeiro a gente vê que o início da caminhada de Davi, ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, ele enfrentou gigantes. Gente, para termos um coração grato, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque essa é uma promessa de Deus para nós, nós vamos enfrentar desafios. Mas nós cristãos temos que ter uma mentalidade diferenciada. Coloca a mão sobre a sua mente e fala: Senhor Jesus, gera em mim uma mentalidade do reino de Deus. Uma mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade que ela olha cada adversidade como uma oportunidade para crescer e não para murmurar. As pessoas do mundo, pessoas que não amam a Jesus, pessoas que não têm a sua fé ativa no Senhor Jesus, elas olham sempre com um olhar negativo, com um olhar de murmuração. Ai, eu não aguento mais essa luta, meu Deus, eu não aguento tanta adversidade, eu não aguento tanto dia mal. Mas o cristão, ele olha cada luta que nós passamos, nós entendemos como uma oportunidade para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Queridos, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, como diz em Atos. Atos, Paulo cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. Por que houve essa citação? Porque Davi tinha o coração dele totalmente rendido ao Senhor. Então vamos lá. Ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, ele enfrentou gigante. Ele também teve uma rejeição familiar. Quem sabe a área que você mais murmura é em relação à sua família. Quem sabe você questiona muitas vezes: por que eu nasci nesse lar? Por que eu estou nessa casa? Por que tipo de marido é esse? Essa minha esposa? Esses meus filhos? Meus pais? A vida que eu tenho hoje é por causa dos meus pais? Mas quando nós vimos a vida de Davi, a Bíblia fala que o profeta Samuel chega na casa de Jessé, que era o pai de Davi. O pai de Davi tinha convocado todos os filhos, menos Davi. A gente percebe uma rejeição sobre a vida de Davi. Davi, quando ele vai servir os seus irmãos, ele leva comida lá na guerra, onde estavam seus irmãos. E ele vê sobre o gigante Golias. A Bíblia fala que os irmãos ficaram brabo de Davi se intrometer, de Davi querer saber. Então a gente vê uma rejeição na vida familiar de Davi. Mas em nenhum momento nós vemos Davi murmurando, nenhum momento a gente vê Davi com o coração ingrato com a sua família. Muito pelo contrário, a vida de Davi foi uma vida de honra, de submissão, de aliança com a sua família. Em todo o tempo Davi estava ali lutando pelos seus, mas ele teve rejeição familiar. Quem sabe você vive rejeições familiares na sua casa. E quem sabe você coloca isso como um argumento para que a tua vida não dê certo. Ah, minha vida não está dando certo porque eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. Ah, minha vida não dá certo porque eu não tenho um relacionamento bom com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas Davi, ele vem para mostrar para nós e revelar que um coração grato, um coração cheio de gratidão, ele te leva a lugares extraordinários, incondicional à sua história ou à sua família. Então a gente vê um homem que é um homem segundo o coração de Deus, que enfrentou adversidade dentro de casa, lutas interiores com rejeição, lutas exteriores em relação aos seus familiares, mas também vemos uma perseguição. Quando ele começa a ser levantado para ser o futuro rei de Israel, o rei da atualidade era o rei Saul, começa a persegui-lo, começa a ir atrás. Quantas adversidades o rei Davi passou! Depois nós vemos que houve um adultério na sua caminhada. Ele acaba se tornando um homem que matou outro homem, Urias, porque ele dormiu com a esposa de outro homem. A gente vê uma caminhada que não teve apenas seus lados bons, mas também teve seus lados negativos, seus lados de desânimo, de suas quedas espirituais também. Mas o que fez dele foi um coração contrito e quebrantado. O que diferencia a nossa caminhada, queridos, é um coração cheio de arrependimento. Quando eu sei que eu errei, mas eu vou para a presença de Deus, eu me arrependo, eu peço perdão, eu reconheço o que eu falhei. É tão lindo que quando o profeta Natan, ele confronta Davi diante do pecado dele, Davi, ele não lança culpa sobre ninguém. Ele não fala: ah, Betseba que estava lá pela dona na sacada, ela ficou ali me provocando. Não, ele não lança a culpa sobre ela. Ele não lança a culpa à rejeição dos pais dele. Ah, você não sabe, a minha infância foi uma infância muito difícil, foi uma infância muito dolorosa. Profeta Natan, eu fui rejeitado. Quantas vezes a gente vem com argumentos cheios de murmuração, com o coração cheio de murmuração, amargurado. Mas Davi, nós vemos uma outra característica, um homem que teve um encontro real com o Senhor Jesus, assim como esses jovens chegaram hoje. Ai, que lindo! Um coração que está ali disposto a se arrepender, a pedir perdão, a reconhecer as suas falhas. E a gente vê Deus restaurando a integridade, a autoridade na vida de Davi. Mas também a gente vê Davi passando pelo luto. Dentro da psicologia, o luto é a parte mais difícil de ser trabalhada do ser humano. É necessário uma ressignificação. E nós vemos a vida de Davi, que Davi durante alguns dias, 7 dias se não me engano, ele passa orando, jejuando pelo seu filho. E de repente, a notícia: seu filho Davi morreu. E é tão interessante que aquele homem que estava sem comer, estava só no quarto orando, jejuando, buscando, lutando com Deus, a Bíblia fala que ele se levanta, ele vai até a presença de Deus e o adora. E aí ele volta a comer. A gente percebe, queridos, que diante da dor do luto, da perda, Davi, ele entendeu o princípio de viver para Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas. Ele teve conflitos familiares altíssimos. Não bastasse apenas a morte desse bebê, mais para frente a gente percebe que um dos seus filhos, Aminon, ele estupra sua meia-irmã Tamar. Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, vai e se vinga. E um irmão, Absalão, tira a vida do outro irmão, Aminon. Com isso, Davi, ele não perdeu mais um filho, ele perdeu mais 3 filhos de uma vez só. Porque Tamar, ela fica frustrada, decepcionada, desonrosa diante de toda uma sociedade, porque ela tinha sido estuprada. Aminon morreu e Absalão teve que fugir. E mesmo diante de todas essas perdas, toda essa dor, Davi não levanta uma palavra de ingratidão. É diante dessas adversidades que nós vemos um coração, se é grato ou não é. Hoje eu quero dizer que eu estou subindo aqui totalmente constrangida. Vou ter a liberdade de falar. Mas ontem, uma família muito amada, que é o Márcio e a Doroteia, enterraram seu filho Mateus, de apenas 24 anos de idade. E hoje, quando eu vejo ele servindo a Jesus aqui, eles me constrangeram. Eu quero nesse momento, tirando totalmente o protocolo, mas como amor de igreja, eu queria convidar esse casal a vir aqui na frente. E eu quero que nós como igreja venhamos orar por eles, porque eu sei que o que eles estão vivendo não é fácil. Mas hoje eu chegar aqui, ver vocês aqui servindo a Jesus, eu falei: Jesus, vocês me constrangeram. Eu quero que nesse momento, queridos, você levante sua mão, pode se levantar. Eu não sei se você já teve a perda de um ente querido, mas dói, não é fácil. Enterrar um filho é a coisa mais difícil do ser humano, e a única maneira é só o Espírito Santo para consolar. E nós como igreja estamos aqui porque a Bíblia fala: se alegrai com o que se alegra, mas chorai com os que choram. Eu quero que nesse momento você levante sua mão e nós vamos orar por essa família, porque eu sei que não está sendo fácil. Senhor, ah Deus, nesse momento de dor, de luta, de adversidade que essa família está enfrentando, Pai, O luto é algo tão doloroso, e não é à toa que o Espírito Santo, ele é chamado de nosso Consolador. Nós oramos como igreja, console o coração deles, Jesus, consola o coração deles, ajuda eles diante dessa perda, Pai. Nós como igreja oramos e abençoamos, Pai, e que teu Espírito Santo esteja a consolá-los, a dar força. E nesse momento nós te agradecemos pela vida do Mateus, que o Senhor nos deu a honra, Pai, de ter ele ao nosso lado por 24 anos, Jesus. Nós como igreja, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa família. Entregamos o coração desses pais diante do teu altar. Obrigada, Pai, que mesmo em meio à dor, eles estão aqui te adorando. Eles estão fazendo como Davi, te adorando em meio à dor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por essa família. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, tá bom? Amamos vocês demais. Desculpa, mas eu tinha que falar, tá? Isso queimou meu coração, tá bom? Eu te amo. Amém. Amamos vocês. Amamos muito vocês, viu, Márcio? Amém. Amamos você. E a coisa mais linda foi ontem, no momento, eu estava lá no velório, o último momento antes de fechar a caixa, o Márcio foi lá e ele falou: Senhor, muito obrigado, o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. É só uma família cheia do Espírito Santo para conseguir fazer isso. Jesus abençoe, nós amamos vocês. Pode, mas eu tô sem microfone. Miguel, pega o microfone pra mãe, por favor, rapidinho. Só um momentinho. A igreja pode se assentar. Desculpa, eu nem pedi autorização pra eles. Mas na hora que eu vi vocês ali servindo, vocês me constrangeram. Tá liberado. Quantas vezes a gente, por bem menos, não vem servir ao Senhor? Por causa de uma chuva, deixa de vir na igreja. E eles ontem enterraram o filho e estão servindo ao Senhor. Por favor.
Gratidão a Deus por passar 24 anos com uma pessoa maravilhosa que era meu filho. Um filho que não tinha boca para falar palavra torpe. Um filho que só deu orgulho para nós. Um filho que era segundo o coração de Jesus. E eu digo para vocês: não desista de buscar Jesus pela sua família. Não desista de estar na igreja. Não deixe nada de empecilho atrapalhar a caminhada de vocês com Cristo. Porque eu podia estar na minha casa hoje, mas não, lá não é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, servindo o Senhor, do lado do meu esposo, dos meus filhos que estão sentados ali. Aqui é a minha casa. Eu tenho uma família aqui que me ama, que se importa, que estavam lá comigo nesse momento. Então eu sou grata a Deus pela vida de todos que estão aqui. Eu sou grata a Deus pela vida da pastora, sabe? Eu sou grata a Deus por me resgatar também, resgatar a minha família.
Na hora que eu vi esse casal servindo, eu falei: Senhor, eu entendi o porquê dessa palavra. Porque Davi, ele adorou diante das perdas. Qual é a sua reação diante do dia mau? Você começa a murmurar, reclamar, blasfemar? Ou você fala: Senhor, a tua palavra fala que tudo está no teu controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É diante do dia mau que nós precisamos ter um coração grato e cheio de amor ao Senhor. Não é quando tudo vai bem. Davi, eu aprendo com Davi que é nos dias maus que eu preciso adorar o Senhor. Também teve a rebelião do seu filho Absalão contra ele. Mas eu quero terminar falando sobre os três princípios de uma maneira muito rápida. Primeiro, a entrega total. O primeiro princípio que eu vejo na vida de Davi, que fez dele um homem segundo o coração de Deus, um homem acima da média, um homem que enfrentou tantas dificuldades, mas ele sobressaiu, ele venceu e ele continuou, foi porque ele teve uma entrega total ao Deus. E Jesus lá em Mateus 6,33 lhe reafirma esse princípio: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós queremos viver o reino do Senhor aqui na terra, nós precisamos ter uma entrega total. E a entrega total se diz respeito a você orar todos os dias, a você ler a Bíblia todos os dias, a você amar, se entregar mais, jejuar mais, a fazer algo a mais pelo Senhor. O segundo princípio é a coragem. Gente, diante dos desafios, Davi não fugiu. Davi enfrentou. Eu sempre falo que a Bíblia é um livro de enfrentamento. Fala, a Bíblia é um livro de enfrentamento. Ela não nos ensina a fugir, ela nos ensina a enfrentar. Ela nos ensina: chegou o leão, em frente. Chegou o urso, em frente. Chegou o gigante, em frente. Porque a palavra de Deus nos garante que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ah, queridos, em João 14:27 diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligem, nem tenha medo. Olha para quem está do teu lado e fala: não tenha medo. Em frente. Vai vir os desafios, vai vir as lutas da tua caminhada. Não tenha medo. O Senhor Jesus está dizendo ao nosso coração nessa noite: não tenha medo. Esse princípio era um princípio que foi gerado no coração de Davi. Todas as adversidades ele enfrentou. Ele não teve medo. Ele foi à frente. Mesmo no dia mau, enfrente os seus medos. Olha para quem está do teu lado e fala: mesmo no dia mau, enfrente os seus medos. E o terceiro e último princípio que eu quero deixar ao seu coração é a gratidão, a honra e submissão. Essas três características eram muito bem fundamentadas na vida de Davi. Davi, ele foi um homem cheio de gratidão, mas também foi um homem cheio de honra. Davi nunca se levantou contra a autoridade espiritual dele, que era rei Saul. Muito pelo contrário, ele estava sempre servindo, sempre amando, sempre se submetendo. Esses princípios na nossa atualidade têm sido desvalorizados. Muitas vezes no mundo lá fora, honra não, isso é puxa saco, que absurdo. E nós estamos perdendo o que nos diferencia do mundo. Eu quero chamar você, queridos, a ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, a viver como Davi viveu, a honrar, a se submeter, a ser um coração cheio de gratidão, mesmo que tudo está dizendo o contrário. Você é um homem e uma mulher de Deus. Fala: eu sou. Você vai falar o que você é, eu vou falar mulher, tá, gente? Não vai repetir os homens em nome de Jesus, né? Mas vamos lá: eu sou uma mulher de Deus. Amém. Fala assim: eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sou uma mulher de fé, de ousadia. Eu vou enfrentar. Eu vou me entregar. Eu vou honrar. Eu serei grato. Eu serei submisso. Porque você não anda conforme os padrões do mundo. Você anda conforme a palavra de Deus nos ensina. E se Davi, e você pode aplaudir ao Senhor Jesus, os jovens podem começar a descer, por favor. E se Davi é citado no Novo Testamento em Atos como um homem segundo o coração de Deus, é porque ele teve atitudes diferenciadas que marcaram a história dele. Eu não sei qual luta, qual adversidade você está enfrentando, mas hoje o Senhor Jesus está te chamando. Eu quero que nesse momento você fique em pé, por favor. E eu quero que você feche os teus